É preciso comunicar a esperança. Meu irmão, minha irmã, eu sou o padre Tiago Cíbula, pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, em Santo André, São Paulo. Hoje é quarta-feira, dia 22 de abril de 2020. Estamos refletindo sobre a declaração conjunta da Academia Pontifícia das Ciências e da Academia Pontifícia de Ciências Sociais, pois comunicar a esperança significa também catequizar, significa formar comunicadores capazes de levar uma esperança madura e comprometida à luz das reflexões da ciência. Se você não sabe do que se trata a Academia Pontifícia das Ciências e a Academia Pontifícia das Ciências Sociais, no episódio de segunda-feira, nós explicamos o que significa cada uma destas academias. Hoje, meus irmãos e irmãs, vamos falar sobre o segundo tópico: expandir o apoio à ciência e ações das comunidades científicas. Então vamos intercalando entre o que diz a nota e uma reflexão sobre estes tópicos. Inicia o segundo ponto. O fortalecimento da pesquisa básica aumenta a capacidade de detectar, responder e, em última análise, prevenir ou pelo menos mitigar catástrofes como a que estamos vivendo presentemente. Veja, fortalecer pesquisas básicas, que muitas vezes nos preocupamos com tantas e tantas pesquisas, mas as pesquisas mais básicas nós não nos preocupamos. Os poderes públicos muitas vezes não se preocupam. Diz um ditado muito conhecido do povo brasileiro: aquilo que ninguém vê não produz votos. Quando nós fazemos uma pesquisa séria sobre algumas realidades socioeconômicas, de saúde, nós podemos detectar e responder e muitas vezes prevenir catástrofes como esta que nós estamos vivendo. Portanto, rezemos por políticas públicas através de pesquisas básicas que possam aumentar a nossa capacidade de nos prevenir e responder a situações como esta que estamos vivenciando. A ciência, diz a nota, precisa de financiamento garantido a nível nacional e transnacional para que os cientistas tenham os meios para descobrir as drogas e vacinas certas, necessárias. E aqui nós nos questionamos: quanto do financiamento ou quanto do dinheiro do povo brasileiro é investido para garantir pesquisas científicas sérias? Quanto do PIB nacional ou da arrecadação dos impostos são investidos para prevenir? Nós muitas vezes nos preocupamos em apagar o fogo momentâneo, mas temos dificuldades em pensar no futuro. Isso acontece também nos nossos lares, nas nossas igrejas, porque em casa muitas vezes pensamos apenas no momento presente. Não temos uma reserva básica de pelo menos 3 a 6 meses sem um salário. Quantas pessoas estão hoje sofrendo porque não se prepararam? Viveram o momento presente, gastaram mais do que deveria? Quantas comunidades deixaram seu caixa muito baixo e não se preveniram? Nossas comunidades, muitas vezes, pequenas, pensado apenas para o número limitado de pessoas, não imaginando que a comunidade pudesse crescer. Pensamos a evangelização, às vezes, para um número mínimo de pessoas e não para expandir a mensagem do Evangelho. Diz a nota que tais resultados devem ser transmitidos ao setor produtivo. Os resultados das pesquisas devem ser transmitidos ao setor produtivo para que possam analisar e preparar, então, medicamentos, insumos necessários para as situações difíceis. Hoje, por exemplo, a humanidade sofre com máscaras, sofre com respiradores, sofre com insumos para testes básicos, do Covid-19. Por sua vez, empresas farmacêuticas, diz a nota, têm a principal responsabilidade de produzir esses medicamentos em escala e demais empresas de produzir equipamentos de suporte dentro da realidade econômica. Vejam, responsabilidade. Não apenas pensando em angariar fundos, em crescer financeiramente, mas também uma responsabilidade social. E aqui, se você que me ouve é um empresário de qualquer ramo que seja, qual é a responsabilidade social da sua empresa, do seu negócio, do seu ramo de serviço? Existe uma responsabilidade social? Coloque-se em oração e pense. A nota fala sobre os cientistas. Cientistas de todas as nações já tendem a servir com uma perspectiva global ao gerar prevenções e curas, e não apenas de modo limitado, mas pensar sempre de modo global. Vivemos na aldeia global. Portanto, uma atitude nossa aqui pode ser refletida lá na China, na Indonésia, nos Estados Unidos. Pensemos nas nossas ações, que muitas vezes nós pensamos que afeta apenas a nossa pessoa de modo particular e nos esquecemos que pode afetar o outro. Certa vez, conversando com um empresário, ele me disse: "Padre, toda vez que eu preciso demitir uma pessoa, eu penso que eu estou demitindo 5 pessoas, porque 5 é a média de cada família, em cada casa. E todas as vezes que eu preciso demitir alguém, eu imagino que eu não estou contribuindo para que 5 bocas possam se alimentar." Convido você, pai e mãe de família, que às vezes gasta demais com a sua beleza, o seu bem-estar pessoal e se esquece dos seus filhos. A você, pai e mãe, que faz financiamentos, despesas a longo prazo e se esquece que deve levar comida para sua casa, se esquece que deve ter uma reserva financeira para trazer remédio, alimentação em momentos difíceis de crise, de desemprego. Peço a você, pai e mãe, que reze. Antes de comprar um carro da moda, um celular da moda, uma roupa de grife, uma casa que você não precisa, e deixar a sua família passar necessidades devido a uma atitude, uma decisão mal pensada, mal ponderada. A nota continua falando sobre as associações profissionais e acadêmicas. Elas precisam verificar se podem servir melhor em cooperação com agências internacionais, como a Organização Mundial da Saúde e outras. Vejam, o diálogo. Rezemos pelo diálogo entre as associações profissionais e as academias de ciência. Rezemos pelo diálogo nos nossos lares, rezemos pelo diálogo nas nossas comunidades, rezemos pelo diálogo nas nossas empresas, rezemos pelo diálogo entre os poderes públicos e a sociedade. Mas rezemos também pelo diálogo entre as associações profissionais e as academias de ciência. A nota fala sobre uma área de pesquisa importante, é aquela de entender as causas e a prevenção de doenças zoonóticas, ou seja, doenças infecciosas causadas por bactérias, vírus ou parasitas, que se espalham de animais para seres humanos. Uma pesquisa que possa compreender, contribuir e antecipar causas e, deste modo, prevenir a sociedade de doenças infecciosas. Prevenção. Rezemos para que haja prevenção em todos os campos. Pessoal, social, familiar e também na igreja, nos prevenirmos de tantas e tantas situações que muitas vezes nós não nos preocupamos. A nota fala sobre o sistema de produção animal, eles que estão relacionados a alimentos que podem precisar ser reformulados para reduzir os riscos de criadouros zoonóticos. Então pensemos na reprodução animal. Tantas e tantas avícolas, vinícolas e tantos criadouros que não zelam pela higiene, pelo cuidado do animal e deste modo podem causar um grande problema a toda a humanidade, como vimos num passado recente. E assim termina a reflexão de hoje. Também precisamos saber mais sobre os fundamentos psicológicos do comportamento humano em situações de estresse coletivo para decidir sobre estratégias de governança apropriadas em crise. Veja, colocar o ser humano como centralidade das nossas preocupações. E deste modo pensar os fundamentos psicológicos do comportamento humano. Como é que o ser humano se comporta diante de uma pandemia? A nota está nos questionando. Como é que o ser humano vai se comportar diante do desemprego? Diante de uma sociedade marcada pelo medo de sair às ruas? Por uma sociedade marcada pelo isolamento social. Nós não nos preparamos para isso e por isso estamos sofrendo muito. Portanto, rezemos para que hajam pesquisas com fundamentos psicológicos sobre o comportamento humano diante de crises e pandemias como essa que estamos vivenciando. Meu irmão, minha irmã, vamos chegando ao final deste podcast, pedindo a você que reze por tudo aquilo que foi refletido neste podcast de hoje, lembrando-se que a sua oração é uma oração comunitária, unida à comunhão com toda a igreja que reza. E coloca tudo na Eucaristia, pois tudo começa na Eucaristia e termina na Santa Eucaristia. Lembre-se, você não está sozinho. A Igreja está com você. Comuniquemos a esperança, mas uma esperança fundamentada em dados também científicos. Os avisos desta semana, em nossa paróquia Santa Rita de Cássia, nós temos uma programação especial neste tempo de isolamento social. Todos os dias às 9 horas, uma live comigo, Padre Tiago. Hoje, quarta-feira, dia 22, fazemos memória de Santa Rita. Temos uma programação especial. Acompanhe aí no nosso Facebook. Amanhã, quinta-feira, uma live musical na Paróquia Santa Rita de Cássia, às 20 horas. Uma noite de encontro, uma noite de louvor, uma noite de oração. Sábado e domingo, nós temos o nosso encontro às 10 horas da manhã. No sábado, um bate-papo Kids e no domingo, a Santa Missa, Dia do Senhor, celebrando juntos a Eucaristia. Fique na paz, nos vemos no próximo podcast. Até amanhã. Fica com Deus.